Senhoras e senhores deputados, já estamos em condições de dar início à audiência com a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade e para a ADEGS, Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal. Cumprimento a doutora Paula Freitas e o senhor doutor Carlos Oliveira, ambos presidentes destas entidades. Muito obrigada por se disponibilizarem a estar connosco nesta reunião da Comissão Parlamentar de Saúde. E desde já convidava-vos a apresentar as questões e para de seguida nós podemos poder passar a palavra aos senhores deputados que me solicitarem. Portanto, esta audiência prende-se com a prioridade que deve ser dada à prevenção e ao tratamento da obesidade em Portugal. E, portanto, desde já passava a palavra e muito obrigada uma vez mais à doutora Paula Freitas. Faz favor.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, queria saber se estão a ouvir bem. Sim? Posso continuar?
Pode, doutora. Eu não a vejo, mas pode, com certeza.
Muito obrigada. Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a senhora Presidente, os senhores deputados que integram esta Comissão de Saúde e também o senhor Comandante Carlos Oliveira, que é o Presidente da ADEGSA, e todos os que nos estão a ver e ouvir. Também quero agradecer a possibilidade desta audiência. Em terceiro lugar, a CEPEL, que eu represento, agradece e expressa o seu reconhecimento pelo interesse demonstrado pelos vários grupos parlamentares para abordar o tema da obesidade este mês, mês de março, que é o mês em que celebramos o Dia Mundial da Obesidade. Este ano o lema é Everybody Needs Everybody e, de facto, isto é plenamente verdade. Precisamos de estratégias e respostas eficazes para conter e reverter a prevalência da obesidade em Portugal e não apenas aquilo que fazemos hoje, que é o tratamento de mais de 200 doenças, inclusivamente 13 tipos de cancro associados à obesidade. Para travar a epidemia da obesidade, precisamos de todos, precisamos dos profissionais de saúde, dos doentes, das associações de doentes, dos decisores políticos e da sociedade em geral. A CEPEL e a ADEGS, em conjunto, elaboraram o Call to Action, que os senhores deputados certamente receberam, recalibrar a balança por uma resposta holística e equitativa contra a obesidade. Também congratulamos por verificar que algumas das propostas dos grupos parlamentares que estão alinhadas com o nosso Call to Action, os nossos 5 eixos. Também nos congratulamos com a identificação por vários grupos parlamentares da eleição do combate ao estigma, à discriminação, ao preconceito como prioritários, assim como da necessidade de formação de profissionais de saúde na área da obesidade e a criação de consultas multidisciplinares de obesidade nos cuidados primários de saúde, com a inclusão dos nutricionistas e dos psicólogos, além dos médicos. Concordamos que a prevenção é fundamental, mas prevenção é futuro. E nós precisamos de medidas urgentes hoje, no presente. Eu até fui ao dicionário ver o que significa prevenção. E prevenção é ato ou efeito de prevenir, precaução, buscar, evitar um dano ou mal, prever por antecipação, precaver. Ora, a prevenção, extremamente importante para o futuro, não resolve o problema da doença crónica, a obesidade, em Portugal. Portugal foi um dos primeiros países a reconhecer a obesidade como uma doença e que atualmente já atinge 1,5 milhões de pessoas, segundo os dados do Inquérito Nacional de Saúde de 2019. Também concordamos que os programas nacionais, quer o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, que é considerado um Programa Nacional de Saúde prioritário desde 2012, que era o novo Programa Nacional para a Promoção para a Alimentação Saudável, que está publicado desde julho de 2017, e o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, também publicado em julho de 2017, são de extrema importância, mas já existem há 9 e há 4 anos, respectivamente, e a obesidade não tem parado de aumentar nos últimos anos. E como médica, acrescento, para aqueles que têm a doença instituída, a prevenção já vem tarde. A estes doentes com obesidade já instalada precisam de tratamento hoje. Precisam de tratamento seguro, eficaz e acessível do ponto de vista económico. O não tratar a obesidade resulta numa sociedade mais doente, mais vulnerável, sem progresso social e que tem um elevado impacto económico para o Sistema Nacional de Saúde, quer hoje, quer daqui a vários anos. Hoje temos um problema.
Doutora Paula? Está a ouvir? Nós deixámos de ouvir.
Tenha doença instalada. Muito
obrigada.
Doutora
Paula? Houve aqui um período que nós deixámos-la de ouvir.
E consegue identificar?
Final.
Ok, eu posso repetir.
Eu creio que estava a falar do tratamento da obesidade.
Eu estava a dizer que eu, como médica, e tenho uma grande preocupação e um sentido de urgência, porque eu tenho os doentes que têm obesidade e as medidas de prevenção não resolvem esse problema desses doentes. Nós precisamos hoje de atuar naqueles doentes que já têm obesidade. E temos hoje um problema muito grave e que compromete a saúde das próximas gerações, e nós, a CEPEL, vemos com muita preocupação e com sentido de urgência o combate à obesidade e como prioritário daqueles que já têm a doença instituída.
Muito obrigada, doutora
Muito
Paula
obrigada.
Freitas. Creio que temos connosco também o doutor Carlos Oliveira, presidente da Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal. Tem a palavra, senhor doutor.
Senhora Presidente, bom dia. Senhor... Isto está estranho. Senhora Presidente, bom dia. Senhores deputados, bom dia também. Agradeço o terem-nos recebido aqui. É a minha quinta vez nesta conferência, nesta sessão de saúde da Assembleia, e queria dizer-vos o seguinte: nós vimos com atenção tudo aquilo que tem a ver com os cinco projetos de resolução, os projetos de resolução, não só os três que foram à Assembleia, mas os restantes que entraram agora aí na Comissão. E, como disse a professora Paula Freitas, os projetos têm uma dose de prevenção muito bem estabelecida, mas têm muito pouco na área do tratamento. Nós temos que dizer que todos hoje temos nas nossas famílias, ou pessoalmente, ou nas nossas famílias, ou nos nossos amigos, ou nos colegas de trabalho, pessoas com obesidade. Essas pessoas, que todos nós conhecemos, fazem parte dos cerca de 1.900.000 pessoas em Portugal com a doença. A prevenção em Portugal é um caso de estudo, e é um caso de estudo europeu, porque, como sabem, os programas de prevenção deram origem a que nos últimos 3 anos, e não estamos a falar deste da pandemia, que não sabemos o que é que vai acontecer, mas nos últimos 3 anos os números da obesidade infantil em Portugal desceram. E isso é relevante de que a prevenção tem funcionado. Mas, como disse a professora e disse muito bem, não são as crianças ou os jovens a quem os projetos de prevenção são dirigidos que gastam os cerca de 700 milhões de euros ano no tratamento das doenças associadas. São as pessoas que têm a doença instalada. E para que não reste dúvidas, porque muita gente ainda pensa que a obesidade é uma doença comportamental, a obesidade é uma doença biológica, inflamatória, caracterizada pela impossibilidade de queimar gordura devido à resistência a uma hormona que é a leptina. Há outras causas para a obesidade, mas esta é uma muito forte, que mostra que o meu corpo funciona de uma maneira totalmente diferente do corpo das pessoas que não têm a doença. Neste sentido, nós precisamos mesmo que das recomendações que eventualmente possam sair da Comissão saiam também apoio ao tratamento da obesidade, porque a prevenção está muito bem instituída no nosso país, felizmente. O apoio à obesidade é que não, E há uma discriminação dos doentes obesos feita pelo próprio Sistema de Saúde Nacional, porque as pessoas com a indicação para cirurgia têm tudo pago. Tudo, podem, inscrevem-se para a cirurgia, vão para o hospital, fazem a cirurgia, seguem o tratamento, têm um follow-up, está tudo perfeitamente comparticipado. As pessoas que não têm indicação para cirurgia, há medicamentos no mercado que são caros e as pessoas não têm qualquer comparticipação. Isto não pode acontecer. E não pode acontecer até porque sabemos hoje que quem tem maiores índices de obesidade no nosso país são as pessoas com menores recursos financeiros. E esta situação leva a que essas pessoas não tenham mesmo condições para comprar os fármacos e a única situação que têm é dizer-lhes que, ok, vamos engordar até ter o índice de massa corporal necessário para ir para a cirurgia. Isto não é admissível. Não podemos entrar num plano destes e não podemos que os nossos deputados, que são as pessoas eleitas por nós para que nos defendam, aceitem uma situação destas. Isto não é admissível mesmo. Transpor isto transpor a situação só de prevenção para a atual Covid é o mesmo que dizer usem as máscaras, usem o gel, mas não tratem os doentes. E qual seria a mortalidade que nós teríamos nessa altura? E isto é muito grave e eu peço aos senhores deputados que pensem a sério neste assunto, porque a maioria das resoluções, dos projetos de resolução que têm em cima da mesa, quase não falam do tratamento. E nós precisamos de tratamento, nós precisamos de ajuda neste momento para que o tratamento em Portugal seja efetivamente uma realidade. E mais, estes 700 milhões de euros não são tratados não são gastos no tratamento da obesidade, são gastos no tratamento das doenças cardiovasculares, da diabetes, das articulares e de todas as outras que a professora falou, dos cerca de 200 doenças associadas à obesidade e 13 cancros. Ora bem, uma pessoa que é tratada por um problema cardiovascular relacionado diretamente com a obesidade e provocado pela obesidade, está a resolver o problema naquele momento, mas vai continuar a ser um problema, vai continuar a ter um problema cardíaco, vai gastar dinheiro mais vezes ao Serviço Nacional de Saúde durante algum tempo. Isto tem que ser evitado. Por isso, eu peço que pensem seriamente que nós precisamos de tratamento. A prevenção, efetivamente, é absolutamente necessária, mas está a funcionar. Está a funcionar e o que não está a funcionar é mesmo o tratamento. Por isso, Senhora Presidente, Senhores Deputados, eu peço que realmente olhem com atenção para este assunto, porque é a minha quinta vez aqui, como eu disse, e começa a ser demais não termos no nosso país, que foi o primeiro a reconhecer a obesidade na Europa como doença crónica, um tratamento eficaz e que apoie efetivamente o doente. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor Carlos Oliveira.
Peço desculpa, peço desculpa. Não me trato por doutor. Eu sou comandante de marinha e sou um doente obeso. Não, posso usar
Pronto,
doutor?
desculpe, não
Não,
foi a tua. Eu não sabia que era comandante da Marinha.
não é
Senhor
por isso.
comandante, então, senhor comandante Carlos Oliveira, está bem assim?
Tá,
Ou
tá
senhor
certo. Pronto.
presidente da associação?
É melhor, é melhor.
Muito bem, pronto. Muito obrigada. De facto, foi uma intervenção muito interessante e nós tomamos boa nota de tudo o que disse, mas vou passar a palavra aos senhores deputados, aos meus colegas deputados. Faz favor, senhora deputada Telma Guerreiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar a doutora Paula Freitas e o presidente da Associação, Carlos Oliveira, e saudar-vos, enfim, pelo trabalho que têm desenvolvido, pelo conhecimento que têm trazido a este tema, pela proximidade, pela defesa, enfim, pela agenda e este grande contributo também para a disponibilidade de colaborarmos e, obviamente, pelo desafio, de quererem trazer o tema, marcando o Dia Mundial da Obesidade, que já foi, já passou, mas aqui também aos serviços e à Senhora Presidente da Comissão da Saúde, agradecer o aceitar este tema ainda em agenda, para assim o colocarmos, visto que Estamos em sintonia. Estamos em sintonia naquilo que os grupos parlamentares têm vindo a mostrar a importância sobre o tema e, digamos que, celebrar o Dia Mundial da Obesidade com responsabilidade e reciprocidade neste momento em que a Assembleia da República se junta daqui à sociedade civil é muito importante e daí podermos enaltecer este momento e fazê-lo dele agenda enquanto tema. Antes da Covid-19, dizia-se que a obesidade seria a pandemia do século XXI. Agora temos duas, e duas que ainda por cima se conjugam. Vivemos duas e enfrentamos duas, provavelmente outros problemas de saúde também o dirão que são, mas o que é facto é que a obesidade já assim era associada e a complexidade aumenta, sabemos todos, até por aquilo que foram dizendo, e muito em especial por três fatores de risco que estão correlacionados com a obesidade: a alimentação pouco saudável, o sedentarismo e o stress. Se nós sabemos que existem mais, mas se olharmos para estes três, sabemos que estes três têm uma correlação, mais uma vez direta, com aquilo que vivemos e os tempos que vivemos, que são muito preocupantes em termos da nossa saúde. E então é mais um alerta que deixamos e mais uma pertinência do tema, que se torna urgente dar continuidade às medidas que têm sido adotadas pelo governo e que aqui percebemos não fossem só os números a dizer, mas são também as associações aqui presentes e a sociedade a dizer que aquilo que tem sido feito na área da prevenção tem resultado. No entanto, também achamos que é importante continuar a dar resultado, porque não podemos assumir que o trabalho que está a ser feito é bem feito, é bom. Aliás, isso podemos assumir. Temos é que assumir que tem que ter continuidade, e tem que ter continuidade nesta reciprocidade da avaliação dos programas e de perceber que eles continuam a ter efeito no território. E nós sabemos, e todos nós recordamos com certeza, eu recordo-me de ver ementas escolares, quem não se recorda de as ver, em que a sopa era canja e a seguir o prato era arroz de pato, e se calhar até havia uma sobremesa de arroz doce. E, enfim, acho que todos nos lembramos de ter ementas muito desreguladas nas nossas escolas e que agora já podemos ver ementas que têm o acompanhamento de nutricionistas, e estes efeitos e estas medidas que têm sido preconizadas têm feito muita diferença. E ela começa logo por fazer diferença num país que há 17 anos reconhece a obesidade como um problema de saúde, como uma doença, que muitos países, e muitos podemos nos espantar, mas há muitos países que ainda não reconhecem a obesidade como doença. Portanto, também há que considerar que existem passos que foram dados. No entanto, deixou aqui preocupações e que nos devem deixar também atentos a elas, que têm que ver com os tratamentos. E por isso, explanaram os problemas e os problemas que existem no Serviço Nacional de Saúde para os tratamentos. O que pergunto é que soluções, quais são as melhores soluções que preconizam e que defendem? E por outro lado, deixava também a questão, que foi por aí que comecei, que acho que é bastante pertinente, esta correlação destas duas pandemias, da obesidade e da Covid-19, e deixava também o desafio de nos falarem as vossas preocupações sobre esta correlação e como é que percebem e percepcionam o futuro nesta correlação, que é urgente, emergente e preocupante. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, senhora deputada, pelo grupo parlamentar do PSD. Senhor deputado Alexandre Poço, faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Quero começar, em primeiro lugar, por cumprimentar a doutora Paula Freitas e o senhor Comandante Carlos Oliveira, agradecer-lhes a exposição que aqui nos fizeram, mas também o documento que tiveram a oportunidade de fazer chegar aos deputados desta casa, o recalibrar a balança, onde têm os tais eixos prioritários de ação e onde colocam as vossas considerações. Nós já tivemos a oportunidade de debater um primeiro conjunto de projetos de resolução em plenário, estamos agora numa fase em que iremos debater os próximos. Obviamente que não quero estar a puxar a brasa à nossa sardinha, embora talvez esta seja a casa adequada onde os partidos fazem esse movimento, mas gostava de destacar que, da parte do grupo parlamentar do PSD, temos procurado analisar este tema de uma forma holística, ou seja, considerando a vertente da prevenção e também a vertente do tratamento. Aliás, quando há pouco o senhor Comandante Carlos Oliveira falava da questão do tratamento, é destacar que no nosso projeto de resolução, a primeira medida que elencamos é a comparticipação dos fármacos que já estão comprovados e devidamente reconhecidos no nosso sistema de saúde para o tratamento de doentes obesos. E nesse sentido, há também uma questão obviamente relacionada com as consultas de obesidade e com os centros de tratamento diferenciado, mas nós sobre este tema, quando estamos a informar-nos sobre este tema, quando estamos a ouvir aquilo que é dito, quando estamos a ler os números e a consultar os dados e estatísticas, verificamos que há uma panóplia de estratégias, planos que têm vindo a ser adotados em Portugal, particularmente nas duas últimas décadas, que demonstram que no papel o nosso país está bastante avançado, que temos soluções, estratégias, planos, orientações para tratar esta doença, para preveni-la, nomeadamente quando falamos de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, e por isso, muitas vezes, e era uma questão que deixava para a vossa reflexão, é quando comparamos então o gap entre aquilo que está tipificado, entre tudo aquilo que está planeado e que está no papel, e depois a realidade dos números que, no panorama nacional, não são muito positivos, quer para o excesso de peso, quer para a pré-obesidade, para a obesidade e, portanto, para todos os fatores que envolvem e que contornam e que andam à volta desta doença e também propriamente da situação de doença, que demonstram que não estamos numa situação nada favorável e que, portanto, alguma coisa aqui está a falhar. E era essa reflexão que perguntava, tendo em conta tudo o que já temos escrito, planeado e orientado, e estratégias e tudo mais que há sobre este tema, e depois os resultados que temos na população geral, o que é que está a falhar e o que é que, no vosso entendimento, enquanto duas associações, uma associação e uma sociedade deste setor e que se preocupam e apresentam soluções para combater esta doença, o que é que poderemos então, na vossa opinião, fazer para corrigir este tal gap entre um país que tem tudo planeado, mas que apresenta muito maus resultados no âmbito desta doença? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Dra. Paula Freitas e o seu Presidente, a Adexo, Carlos Oliveira, agradecer as intervenções, agradecer também já as reuniões que tivemos a oportunidade de ter tido e agradecer também o papel que tem desempenhado e, enfim, as propostas e até algumas críticas que trouxeram a esta Comissão de Saúde. Estruturaram as intervenções entre aquilo que são realmente os eixos de intervenção para lidar com esta doença, a prevenção e o tratamento. Eu, na verdade, gostava de fazer uma ou duas perguntas sobre cada um destes eixos. A primeira sobre a prevenção. A doutora Paula Freitas disse que, efetivamente, já existem programas nacionais para a alimentação saudável, para a promoção do exercício físico, etc. E disse também, coisa com a qual concordamos, que muitas vezes esses programas, enfim, só por existirem ou só por existir um plano, não quer dizer que depois tenham grande concretização ou algumas medidas. E por isso é aquilo que gostava de perguntar, é o que é que acha que poderia, do ponto de vista da prevenção, do plano da prevenção, em que medidas é que poderiam ser, neste momento, implementadas? Seja para concretizar estes planos que existem, seja para adicionar a estes planos. Por exemplo, dou apenas um exemplo, mas não queria, obviamente, encaminhá-la para apenas esta solução, mas num passado recente o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta para o chamado semáforo nutricional, que deveria estar nos alimentos embalados, para, de forma muito intuitiva, os consumidores percebessem quais são os alimentos mais ou menos saudáveis, etc. Se esta poderia ser uma solução ou se existem outras soluções do ponto de vista da prevenção que pudessem ser implementadas e que dependam unicamente de vontade e de decisão política. Sobre o tratamento, e como foi dito também, nomeadamente pelo Sr. Presidente da Adexo, existe algumas falhas de resposta para pessoas que já têm a doença instalada. E por isso aquilo que gostava de perguntar era, Estas pessoas obesas, mas que ainda não têm indicação para cirurgia e que não têm com participação nos fármacos e noutras terapêuticas, se têm ideia de quanto é que teriam que gastar do seu próprio bolso para ter um adequado acesso a essas terapêuticas e esses fármacos? Dois, é uma questão que decorre da primeira, é que medidas também dependem apenas de vontade política e de decisão política é que poderiam ser implementadas na área do tratamento, enfim, a comparticipação dos medicamentos parece ser uma óbvia, decorrente das intervenções que foram feitas, mas que outras mais poderiam ser implementadas, não só do ponto de vista de comparticipação, mas do ponto de vista de acesso a consultas, de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, enfim, o que entenderem. As perguntas eram estas e agradeço mais uma vez a presença. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Rita Bessa quer usar a palavra. Ah, Sra. Deputada Paulo Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a Doutora Paula Freitas, o Sr. Presidente da ADEX, Carlos Oliveira, agradecer as preocupações que partilham aqui connosco na Comissão de Saúde da Assembleia da República e gostaria de abordar aqui alguns aspectos relativamente à problemática que estamos a discutir. De facto, no nosso país são definidos, até inclusivamente no âmbito da Direção-Geral de Saúde, o Plano Nacional de Saúde, vários planos específicos, há planos e intervenções específicas para a alimentação saudável, mas aquilo que nós temos identificado ao longo dos anos é que, de facto, desde a identificação das metas, dos objetivos à sua concretização, vai de facto uma longa distância. E aquilo que temos constatado é que, efetivamente, na concretização, na implementação do conjunto de medidas que são necessárias para alcançar as metas que são propostas, não estou a discutir outras, pelo menos aquelas que estão identificadas, identificamos que há de facto uma carência, uma limitação depois dos recursos que são alocados para dar concretização a esses planos. E eu creio que nesta área estamos confrontados também com esta dificuldade. Podemos dizer que há um longo trabalho a ser feito junto das crianças e jovens, há um longo trabalho a ser feito junto à população em geral. Foi aqui referida a necessidade dos cuidados de saúde primários também reforçarem esta valência de intervenção com profissionais de saúde específicos da área que possam também ter este trabalho junto da comunidade, e estas são questões que nós temos colocado em cima da mesa e que nos parecem de enorme importância, mas identificamos também uma outra dificuldade, e eu creio que isso também está identificado. Muitas das vezes a obesidade está também associada a pessoas que têm mais dificuldades económicas e sociais. E isto depois acaba por ter reflexo no, nos alimentos que são consumidos, alimentos que são mais pobres do ponto de vista nutricional, e esta é de facto uma enorme limitação, e é uma questão que devemos ter presente em cima da mesa. Eu ouvi com atenção e há de facto, foi feita a referência de que a obesidade é uma doença biológica e inflamatória, mas há também situações associadas muitas vezes à própria condição de vida ou das condições económicas e sociais, dizendo assim, que é mais correto. E esta é também uma área que é necessário, naturalmente, intervenção, e que ultrapassa em muito a área de intervenção específica da saúde. O Sr. Presidente da ADEX fez aqui também referência à necessidade do apoio ao tratamento da obesidade, dando até que da prevenção tem havido várias medidas e há o desenvolvimento e o aprofundamento relativamente a essa matéria, referindo que no tratamento há mais desigualdades e mais discriminações e acabam por ser mais prejudicadas as pessoas com mais dificuldades económicas. A questão que eu gostaria de lhe colocar colocar, porque além de estar identificado de facto o problema relativo à comparticipação dos medicamentos, é um problema que nós também já referenciámos, e que há de facto esta necessidade de assegurar esta comparticipação e de assegurar que todos os doentes têm acesso ao tratamento, mas eu gostaria de lhe perguntar se, para além da questão da comparticipação dos medicamentos, quando faz referência ao apoio ao tratamento, se há mais aspectos que devem também ser considerados para além deste aspecto relativamente à comparticipação dos medicamentos, compreendendo que de facto que isto, só esta questão dos medicamentos, pode de facto fazer a diferença e assegurar que muitos portugueses que com a doença passem a ter acesso ao tratamento, coisa que hoje não têm. Para terminar, gostaria ainda de lhe perguntar, fazer uma última questão sobre o último ano que vivemos no nosso país, porque a situação da epidemia, o conjunto de medidas que foram adotadas com o ficar em casa, limitações nas deslocações, crianças que passam mais tempo em casa e com a redução da atividade física, até com o espaço de brincadeira, correr, brincadeira de rua, que muitas das vezes é feita em família, está de facto bastante limitada e condicionada, mas não só, também nas populações, com toda a população, todas as faixas etárias. Eu gostaria de lhe perguntar se têm já alguma identificação, diagnóstica, há aspectos que nós sabemos e que são evidentes relativamente a isso, mas se já há alguma sistematização sobre os impactos da epidemia no agravamento se há mais sedentarismo, é óbvio, mas dos impactos na obesidade, se há já alguma sistematização e identificação relativamente a isso, com elementos concretos que nos permitam também fazer uma avaliação, e não só da necessidade de facto de haver também aqui uma intervenção que permita a adoção de um conjunto de comportamentos e de estilos de vida que sejam saudáveis e que ficaram de facto bastante condicionados com estes tempos que vivemos. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a professora Paula Freitas e o Sr. Presidente da ADEX, Carlos Oliveira, e em primeiro lugar dirigir uma palavra de agradecimento ao grupo parlamentar do CDS, embora não eu própria, a Sra. Doutora Maria Pia Bonvila, a nossa assessora, foi quem reuniu com as duas associações, que nos deixaram bastante informação, e a primeira nota de agradecimento é exatamente também para este trabalho que fizeram no site Recalibrar a Balança, porque de alguma maneira nos dá muita informação sistematizada sobre o que seriam os pontos de ação que, da vossa perspectiva, são exigíveis para atingir as metas e resolver ou ir resolvendo este problema da pré-obesidade e da obesidade em Portugal. Este site aponta-nos uma abordagem chapéu na forma como é considerado o problema da obesidade em Portugal, e depois quatro linhas de ação que incidem sobre a formação médica, os cuidados de saúde primários, o tratamento e a percepção pública. E eu, daquilo que li e também daquilo que depois formulámos no nosso próprio projeto de resolução, gostaria de destacar aqui algumas questões para que possam depois também comentar. Porque me parece que em Portugal, em muitas áreas, como também na obesidade, quando olhamos em matéria de saúde, tendemos a olhar mais para o lado da remediação do que para o lado da prevenção. Ou pelo menos, embora do ponto de vista de discursivo falemos sempre muito na prevenção, a verdade é que depois a atribuição de recursos cai mais, pende mais, porque talvez também seja mais fácil medir os resultados no lado da remediação do que no lado da prevenção. Mas, de facto, na obesidade, como em muitas outras doenças, aquilo que se verifica é que se nós fizéssemos fôssemos capazes de fazer uma conta mais clara do custo-benefício, não só financeiro, mas com muitas outras variáveis, de facto, tornar-se-ia muito mais evidente que a aposta na prevenção é favorável nessa consideração. Por exemplo, quer dizer, quando pensamos no caso da obesidade, agora concretamente, e pensamos que se o assunto for deixado para mais tarde, quando já é mais difícil tratar as suas consequências e, portanto, as soluções terapêuticas são mais radicais, como, por exemplo, a cirurgia, em que há muito mais comorbilidades associadas, que depois têm outras componentes que também impendem sobre o sistema de saúde, mas que, sobretudo, impendem sobre a vida prática das pessoas, a sua qualidade de vida e até a sua gestão de muitos estigmas sociais e dimensões pragmáticas da capacidade de realizar atividades, talvez fosse muito mais claro que o benefício é muito maior a todos os títulos na prevenção. E sobre isso, há pouco tempo também li um estudo do Conselho Nacional de Educação, que, por sua vez, fazia menção a um estudo internacional que mede o estilo de vida das crianças e jovens à idade escolar e, de facto, tem-se vindo a verificar logo aqui, nestas idades, um aumento muito grande dos níveis de pré-obesidade e da obesidade. E neste contexto escolar fala-se sempre muito da questão da atividade física e da educação física. E eu perguntava até que ponto é que é possível trabalhar em conjunto e eu sei que esse trabalho já é feito, mas com mais intensidade na definição dos programas na área de educação física para garantir que, de facto, atuam como dizem, numa abordagem mais larga, não só na componente de exercício propriamente dito, mas na compreensão de porque é que esse exercício é relevante e de como é que ele funciona melhor com camadas adicionais, por exemplo, relacionadas com uma boa alimentação. Isto era a primeira área que gostava de falar, e na linha até do que disse a senhora deputada do PCP, a questão de como é que a pandemia, bem sabendo que os alunos ficaram em casa e que enfim, que depois fica mais, eu ia dizer aleatório, mas cá não é bem esta a palavra, mas arbitrário, qual é o estilo de vida que se tem, se é mais sedentário, se é menos sedentário, como é que isso possa vir a ter afetado e como é que se pode vir a tentar compensar esta dimensão nestas idades mais novas. Depois há que também falaram, e para mim isto é um tema muito importante, a questão das desigualdades sociais, de literacia, associadas ao tratamento. Por quê? Porque, de facto, aquilo que eu também tinha lido e que ouvimos e que agora aqui foi reforçado, que muitas vezes, pela incapacidade de aceder a terapêuticas farmacológicas, por não serem comparticipadas e, portanto, por terem um custo incomportável para muitas famílias, quase que se gera um incentivo perverso a que a doença se acentue para chegar à fase de cirurgia, porque é aí que então se vai resolver. E isto parece-me completamente inaceitável, não é? Porque é quase estarmos a dizer às pessoas: fiquem mais doentes, porque a única forma que têm é ter acesso a um tratamento é quando estiverem nesse estado quase de fronteira. E, portanto, isto a mim parece-me complicado, porque, como digo, como dizem, de resto, é perverso, e é tanto mais perverso quanto se verifica mais em estratos sociais com menos acesso, não é? E, portanto, isto tem duas leituras muito... tem duas consequências gravosas. E, portanto, de facto, acho que há aqui alguma coisa a ter que ser feito, mas também perguntava, e para terminar, se isto maioritariamente por um tema de não comparticipação da dimensão farmacológica, ou se também há, de facto, nos cuidados de saúde primários ou em consultas que não são de especialidade, nos acompanhamentos que não são da especialidade, também há alguma falta de formação, de sensibilização nos clínicos para tentar ajudar as pessoas a não chegar a estes limites. E, portanto, se também não, enfim, se não teremos que trabalhar paralelamente nestes dois caminhos do ponto de vista do sistema de saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não sei se mais algum dos senhores deputados que estão a participar à distância se querem usar da palavra. Não havendo sinalização, eu passava desde já a palavra à doutora Paula Freitas e ao senhor comandante Carlos Oliveira para fazer intervenção e darem os esclarecimentos que entenderem para depois podermos terminar esta audição. Muito obrigada. Faz favor, doutora Paula Freitas.
Muito obrigada. Agora penso que já me estão a ver. De facto, muito obrigada pelas questões. São inúmeras questões. Eu vou tentar resolver, não de uma forma individual, mas tentar responder a todas as questões. E talvez para começar a dizer o seguinte. De facto, a obesidade é uma doença. E é uma doença que é crónica, Portanto, como doença crónica, o tratamento tem que ser crónico e é multifatorial. E, de facto, nós elencaram, os senhores deputados elencaram alguns dos aspectos que estão associados à obesidade. E nós muitas vezes dizemos assim, obesidade está associada a, digamos, um conjunto até à própria globalização. Nós temos desde os aspectos da globalização, do desenvolvimento, dos meios de comunicação social, da publicidade, porque, se pararem, a obesidade é um fenómeno recente. Tem, digamos, este boom da obesidade aparece ali a partir da década de 50. Temos o problema dos transportes, da urbanização, dos modelos da sociedade em que nós vivemos. Falaram, por exemplo, do sedentarismo, das crianças, dos programas escolares com mais atividade física, mas é preciso também alterar a maneira como as pessoas ocupam os seus tempos de lazer, nomeadamente as crianças no passado e hoje são completamente diferentes. Depois temos um aspecto muito importante que também abordaram, que é a educação, a literacia em saúde, que nós não temos. Depois temos outro aspecto muito importante, que é a parte da alimentação, a indústria alimentar, e aqui alguma coisa nos últimos anos tem sido feita. As próprias políticas de agricultura, a disponibilidade alimentar, porque hoje o grande problema também é o facto de termos alimentos disponíveis praticamente dia e noite. Mas os próprios disruptores endócrinos que estão em todo o lado, desde o ambiente, da água, do ar, os alimentos que nós comemos, os produtos de dermocosmética, as alterações da microbiota. Isto só vem mostrar que a equação da obesidade é muito complexa. E além disso temos fatores genéticos. Na verdade, nós todos até podemos viver no mesmo ambiente e nós não temos todos obesidade. Ou seja, nós temos genes que nos conferem uma maior suscetibilidade para termos doença, obesidade, do que outros. Portanto, nós temos que pensar, há estes fatores do ambiente, que estão todos enumerados, e os senhores deputados também os enumeraram, temos os fatores biológicos, que o comandante até referiu a alguns, que são inúmeras as hormonas que estão implicadas, temos fatores além de psicológicos, também são muito importantes. Isto é só para dizer que a obesidade, de facto, é uma verdadeira pandemia e vai muito para além daquilo que são o comportamento individual da pessoa. Claro que, em última análise, quando nós fomos reduzindo a equação, em última análise é a ingestão e o despendio energético que vão controlar a obesidade, mas esta equação é muito complexa. Um dos senhores deputados colocou a seguinte questão, e os profissionais de saúde, o que é preciso fazer? Eles estão todos cientes do problema da obesidade? Não estão. E mesmo existe muito estigma e preconceito e discriminação dos profissionais de saúde. Há um estudo que diz o seguinte, de 100 pessoas que têm obesidade, apenas em 71 dessas pessoas foi discutido, e reparem, nos últimos 5 anos, o problema da obesidade com um profissional de saúde. Porquê? Porque as pessoas não olham para a obesidade como um problema para resolver. Ou seja, tratam-lhe a diabetes, tratam a hipertensão, a apneia de sono, a doença cardiovascular, mas não olharam para aquilo que é o prioritário, que é tratar a obesidade. Se tratar a obesidade, tratam as doenças associadas. E destes, em apenas 55% foi feito o diagnóstico da obesidade. Apesar de ser um diagnóstico, eu diria, que é dos mais fáceis de ver, fazer, porque a gente olha para a pessoa e faz o diagnóstico. E apenas em cerca de 25% foi feita, marcada, uma nova consulta para tratar o problema da obesidade. Portanto, isto também nos põe a questão que é preciso, de facto, trabalhar no sentido de formação dos profissionais de saúde para o tratamento da obesidade. Agora, em relação à pandemia, à Covid, é verdade que existe aqui uma relação bidirecional. Nós sabemos que, por um lado, as pessoas com obesidade, quando infectadas pela Covid, têm um pior desfecho. As pessoas têm cerca de 50% mais de risco de morte prematura por Covid. Há mais cerca de 38% destas pessoas que estão nos cuidados intensivos quando têm obesidade. E mesmo quando estão nos cuidados intensivos, nós temos um estudo feito aqui no Hospital São João, que as pessoas com obesidade permanecem mais tempo nos cuidados intensivos e é mais difícil fazer a desconexão dos ventiladores. Mas também já sabemos que a própria Covid, a contenção social, em Portugal, houve um agravamento de cerca de 26,4% de pessoas que aumentaram de peso durante o período de confinamento e desta contenção social. Provavelmente pelos fatores que os senhores deputados elencaram, e muito bem, da prática alimentar e da restrição ao exercício físico. Um dos aspectos que falaram e que eu estou perfeitamente de acordo é em relação ao facto de nós precisarmos de medidas de prevenção. E vários dos senhores deputados disseram isto. De facto, nós temos muitos planos, de prevenção, mas o que é que falha? Falha colocá-los no terreno e, mais do que isso, falha medi-los. Porque nós podemos ter os melhores planos do mundo, mas se eles não forem executados e mais, se eles não medirmos o impacto dessa execução, não valem nada. Eu diria que demos um passo muito importante em termos de obesidade infantil, mas estamos a falhar redondamente na obesidade do adulto. Uma das questões que colocaram foram melhores soluções, o que é que nós preconizamos? Claro que nós, e eu enquanto médica, quando tenho o doente à minha frente, eu tenho de resolver o problema. E na verdade, é muito importante o tratamento e o tratamento farmacológico. Porque, repare, então, se não tratar um doente com diabetes, com hipertensão, até posso ter um processo, porque eu tenho fármacos disponíveis e eu não estou a tratar o meu doente. E eu não tratar, estou-lhe a agravar a sua saúde, estou-lhe a reduzir a esperança de vida e a sua qualidade de vida. No entanto, não me acontece nada se não tratar um doente com obesidade, porque o doente também, como dissemos, e a obesidade é muito mais prevalente nas classes sociais mais desfavorecidas e o doente não tem capacidade económica para se tratar, portanto não se trata e não acontece nada a ninguém, simplesmente aqui uns anos vamos tratar as tais 200 doenças associadas e a mortalidade até por cancro. O que é que nós já fizemos e as nossas soluções? Nós também já tentamos fazer e dar aqui um passo que ainda não teve solução. Nós escrevemos uma carta para o Secretário de Estado da Saúde, o Dr. Diogo Serras Lopes, e também para o Infarmed, para o Dr. Rui Ivo, porque nós temos aqui um problema em que é necessária uma decisão política, mas também é necessária uma decisão técnica. Porque não existe em Portugal um subgrupo farmacológico que integre os fármacos para a obesidade. Estes fármacos que nós temos para a obesidade são os mesmos que existem na Europa. Alguns países europeus já deram, digamos, o passo para a comparticipação destes medicamentos e fármacos. Para lhes ser designado qual seria o escalão de comparticipação. Portanto, este seria, em termos práticos, uma das coisas que seria necessária. Em relação ao que é que falha? O que é que falha nas estratégias para implementar? Eu diria, tanto como disse há pouco, que é mesmo pôr no terreno e implementar e medir, porque só temos planos, e eles podem ser os planos mais perfeitos do mundo, que se não forem executados e se não forem medidos, não vamos ter nunca resultados. Também achei interessante aquela política do plano de prevenção do semáforo, isso já existe com os alimentos, é muito importante. Também é muito importante, e nós fazemos isso na CPEL, ensinar os doentes a ler os rótulos. Claro que é muito importante em Portugal fazermos ainda uma literacia em saúde. Há uma série de... E as pessoas têm que perceber que, e sabemos isso, não é? Quanto mais baixo o escalão socioeconómico, maior a pobreza, maior a doença. Porque isto está tudo associado pelo facto das pessoas não perceberem, muitas vezes, sequer o que é uma alimentação saudável. E como uma das senhoras deputadas também disse, e é verdade, os alimentos, muitas vezes mais baratos, são aqueles que são ricamente energéticos, que são mais pobres do ponto de vista nutricional e que têm um preço mais barato. No entanto, nós fazemos sempre um esforço em ensinar as pessoas a procurar alimentos que são ricos, com proteínas de origem vegetal, que muitas vezes são de muito mais fácil e com custos muito mais baixos. Em relação ao impacto económico da obesidade, que eu penso que foi a senhora deputada Ana Rita Bessa que falou, ela tem toda a razão. De facto, nós hoje já podemos medir o impacto da obesidade e sabemos o impacto de não tratar a obesidade, porque estes custos são custos diretos, são custos indiretos, que estão associados também à falta de acesso ao emprego, à discriminação, mas também podemos, já existem medidas nesse sentido, nós podemos medir que quando nós tratamos a obesidade, nós também poupamos, porque um doente que reduz a obesidade, reduz, por exemplo, o número de medicamentos. Por exemplo, um doente que perde peso, e basta perder muitas vezes 5 a 10% de peso, reduz o número de antihipertensores de 4 para 2 ou para 0, reduz o número de medicamentos para diabetes, deixa de utilizar o CPAP ou o BIPAP, deixa de fazer insulina ou reduz as doses de insulina. Portanto, existe um impacto também favorável quando nós tratamos a obesidade. Em termos de programas de atividade física, de facto, como sabemos, eles existem. Em termos das escolas, isso tem sido feito, mas também acho que seria importante implementar estratégias para a vida e os tempos de lazer ao ar livre. E nós sabemos que os Big Two, que são muito associados à obesidade infantil, são a má prática alimentar e são o sedentarismo. Não sei se eu falei todos os pontos, mas penso que seriam esses. E para concluir, eu diria que, de facto, nós temos planos, há que implementá-los e há que medir.
Senhor doutora, nós estamos com... Deixamos de ouvir. Doutora Paula Freitas, não sei se nos está a ouvir. Doutora Paula Freitas, deixámos de a ouvir, não sei se há algum problema com a rede. Doutor Sérgio, não é? Não. Da parte da doutora. Então, para ultrapassarmos esta... Se a doutora está em condições de voltar?
Sim, sim. Conseguem ouvir agora?
Sim. Então, para complementar a sua intervenção, por favor...
Eu não percebo, obviamente, porque eu não sei o que é que ouvir. Seria, nós debatemos, que seria importante, era a criação do subgrupo terapêutico para a obesidade. Ou seja, para que os próprios fármacos para a obesidade, que neste momento temos apenas 3, sejam comparticipados, ou seja, o objeto de comparticipação, é necessário que tenham um plano de comparticipação.
Ouvimos isso, tínhamos ouvido, um aspecto, doutora Paula Freitas. Tínhamos, de facto, ouvido tudo, deixámos de ouvir mesmo, mas a comparticipação dos medicamentos, o subgrupo, etc.
Outro aspecto é... Ok, e as implementações também, a implementação das medidas, que não basta ter excelentes, mas de facto, e mesmo impacto, e seria também muito importante fazer isso.
Muito obrigada. Eu agora passava a palavra ao Sr. Comandante Carlos de Oliveira para também complementar a sua primeira intervenção e responder aos pedidos de esclarecimento dos Srs. Deputados. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu vou tentar responder a cada um dos senhores e senhoras deputados deputadas que deixaram questões. Pela ordem que me as deixaram, a senhora deputada do PS pediu-me o que é que podemos fazer mais no tratamento farmacológico ou no tratamento cirúrgico. Eu quero dizer que no tratamento farmacológico nós precisamos, para além da comparticipação que já foi aqui falada, porque realmente são as camadas mais baixas financeiramente da população que necessitam de apoio para poder adquirir estes medicamentos, temos que garantir que os centros de saúde tenham apoio aos médicos de família para o tratamento da obesidade. Ou seja, o médico de família por si só não é suficiente para tratar a obesidade. A obesidade muitas vezes tem que se tratar primeiro a cabeça antes de tratar a doença. É necessário ajudar as pessoas nutricionalmente e os centros de saúde preparados para receber estas pessoas, com a comparticipação do medicamento, que será a ferramenta que o médico também terá para ajudar essa mesma pessoa, é fundamental. Em relação ao tratamento cirúrgico, o que nós temos que fazer é uma coisa muito simples, é que se a obesidade trata simultaneamente, o tratamento da obesidade trata simultaneamente cerca de 200 outras doenças, por que não priorizar este tratamento e aumentar o número de hospitais acreditados para tratamento da obesidade?
e pô-los efetivamente a trabalhar, que as administrações hospitalares têm que entender que na população que roda à volta do seu hospital, se tratarem a obesidade, estão a tratar uma série de doenças em simultâneo e, por conseguinte, estão a poupar dinheiro. E isto é fundamental nas duas áreas, na área do tratamento, do apoio ao doente e na área financeira. Em relação às questões colocadas pelo senhor deputado do PSD, os números da obesidade são conhecidos em termos antes da pandemia. Nós não temos números pós-pandemia, eles são conhecidos antes da pandemia e nós já pedimos por várias vezes ao Ministério da Saúde que faça um retorno financeiro sobre as pessoas que foram intervencionadas no nosso país cirurgicamente. Por uma razão, já temos uns milhares muito largos de pessoas que foram intervencionados, que mudaram a sua vida, que neste momento são pessoas produtivas e ativas no país, e isso tem tudo um retorno financeiro, e nunca foi feito esse estudo. Há um estudo da Escola de Saúde Pública nos custos indiretos da obesidade, daí eu chegar aos cerca de 700 milhões de ano que estamos a gastar neste momento, e há cerca de 1.500 pessoas que morrem anualmente por falta de tratamento, não temos o estudo do retorno financeiro dos tratamentos que foram efetuados desde 2006 até agora. E isso era importante. Há números, a Direção-Geral de Saúde tem os números dos intervencionados, pelo menos no Serviço Nacional de Saúde, e esses números eram importantes para que nós pudéssemos ver qual é o retorno financeiro que isso tem. Em relação aos alimentos, Sr. Deputado, tem toda a razão, nós temos alimentos que são absolutamente necessários para uma prevenção da obesidade nas famílias, mas o que acontece e que nós vimos é que os alimentos com alto teor de gordura e os alimentos e as bebidas gaseificadas são penalizadas, mas não houve nada que despenalizasse os alimentos saudáveis, os vegetais, as frutas e tudo aquilo que é necessário para que estas pessoas cheguem lá. E se olharem hoje para o preço dos vegetais, pensem um bocadinho, transformem em escudo as pessoas que ainda se lembram do escudo e são preços relativamente assustadores para quem tem ordenados de 600 euros ou de 700 euros. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, ele perguntava-me se na prevenção que medidas é que podemos implementar. Esta que eu acabei de dizer é uma delas. A história de despenalizar os alimentos saudáveis, uma vez que até já se penalizaram os outros, era muito importante. O semáforo alimentar, Sr. Deputado, já existe em alguns alimentos. Não está instituído em todos, infelizmente. Estamos de acordo consigo. É uma das coisas que deveria estar em todos os alimentos, mas já há em alguns. Em relação ao tratamento, a priorização do tratamento cirúrgico em todos os hospitais ou na grande maioria dos hospitais era muito importante, ou nos hospitais acreditados que, embora sejam 19, só 5 ou 6 é que estão efetivamente a trabalhar, e o preço dos fármacos e o reforço dos centros de saúde, que eu já falei também, são as soluções que nós propomos. Eu refiro que nos 5 eixos que nós temos no documento de recalibrar a balança que mandámos, nós temos a situação atual e aquilo que propomos. Por isso, aí podem sempre ver as propostas que nós temos. Em relação à senhora deputada do PCP, como é natural, a obesidade tem várias razões. Não é só a doença por si, mas depois, não é a doença em si, mas é o controle da doença. O controle da doença tem várias razões. No final, acaba sempre entre o que se come e o que se consome. Mas na prática temos os alimentos mais calóricos são os mais baratos, temos a dificuldade das pessoas terem zonas de atividade física, embora já haja muitos conselhos que as têm, mas terem uma atividade física e serem levados a fazê-los. Temos temos razões sociais de discriminação que levam as pessoas a esconder-se em casa e a não ir para a rua fazer todas estas todas estas atividades porque olha-se para eles e são discriminados, e é o indivíduo que anda ali a abanar gordura, como diz o outro, e isto realmente é uma situação muito complicada para estas pessoas. Também já falámos dos centros de saúde, que a senhora deputada mencionou, que têm mesmo que ter apoio aos médicos de família na área da nutrição, da psicologia e a compartilhação de medicamentos. E, senhora deputada, nós não conseguimos ter números do último ano da pandemia, porque nós, como associação, nem sequer temos condições financeiras para poder fazer esse tipo de estudos, mas tememos fortemente que os números, quer na obesidade infantil, quer na obesidade do adulto, tenham crescido devido a todo o processo de sedentarismo e de não acesso a uma série de atividades que se poderiam ter. Eu recordo que eu faço natação, porque tenho uma anca artificial e que uma prótese de anca e que me dificulta o correr, por exemplo, mas faço natação e tenho as piscinas fechadas e não me deixam ir à praia. Bem, a praia agora também é complicado, está frio, mas não tenho essa possibilidade de nadar para poder equilibrar fisicamente o que preciso mesmo. Em relação à senhora deputada do CDS, o estudo custo-benefício, também já falei dele, não pode ser só na prevenção, senhora deputada, tem que ser na prevenção e no tratamento. Porque, na realidade, nós temos muita gente, mas mesmo muita gente, que precisa de apoio para se tratar. E há um custo-benefício. Aquilo que nós perguntámos foi realmente do custo-benefício da cirurgia, que é aquele que a Direção-Geral de Saúde tem em carteira. Podia-se fazer esse estudo e saber o que é que isso poupou ao Estado durante os anos, no meu caso específico, desde o ano 2000, que eu deixei de tomar medicamentos para o quadro pré-diabético, deixei de tomar medicamentos para as dores articulares, e a única coisa que tomo é um medicamento para controle de tensão. Deixei de estar nas consultas de especialidade, deixei todo um conjunto de atividades, e por isso é uma redução de custos para o Estado e é uma mais-valia em termos de retorno financeiro. Por isso, é realmente um estudo que nós também gostávamos que fosse feito, para termos uma noção do que é que efetivamente estamos a ganhar com o tratamento cirúrgico da obesidade em Portugal. Agora, nós nunca dissemos, e isso tem que ficar bem claro, nunca dissemos que a prevenção não é importante. A prevenção é muito importante e tem que continuar com os padrões que temos. Eu quero dar-vos uma nota de que há três associações a tratar a obesidade em Portugal e que trabalham em conjunto. Uma delas é a APCOI, que só trabalha com a obesidade infantil. A APCOI está a trabalhar neste momento nas escolas com o programa Heróis da Fruta, com cerca de 500 mil crianças. E tem sido uma das mãozinhas que está por trás também da redução dos números de obesidade infantil em Portugal, com a sensibilização das crianças para a alimentação saudável, para os vegetais, para a fruta e para o exercício físico. E isso é realmente muito importante. Mas não podemos esquecer que quem morre em Portugal por causa da obesidade não são as crianças que estão a quem a prevenção é dirigida e que até está a funcionar. São as pessoas que têm a doença e essas pessoas precisam de ajuda, porque há efetivamente pessoas a morrer dentro daquele núcleo das pessoas que têm superobesidade ou daqueles que têm superobesidade e que morrem de uma doença cardíaca provocada pela mesma. Aquilo que a senhora deputada disse e que eu também disse na minha intervenção inicial, realmente não é admissível que o médico de família não tenha condições para dizer às pessoas, para dar uma ajuda às pessoas e dizer-lhes, olha, é evidente que ele não diz, mas levamos isto a este extremo, engorda até chegar ao índice de massa corporal 35, a gente arranja-lhe uma comorbilidade associada e mandamos para um centro de tratamento. Isto realmente não é admissível, mas isto é a realidade, é o que temos no país neste momento. E é isto que nós queremos alterar. E queremos alterar com o apoio aos médicos de família nos centros de tratamento, com participação de medicamentos e campanhas fortes de serviço público, por exemplo, o mesmo que um minuto verde, um minuto de obesidade, poderemos ter várias soluções para ajudar as pessoas. Para já, se não tiverem outras perguntas, é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu penso que foi uma audiência muito esclarecedora. Senhoras e senhores deputados, se não houver mais questões, resta-nos agradecer à doutora Graça Freitas e ao senhor, à doutora Paula Freitas e ao doutor Carlos e ao senhor comandante Carlos Oliveira. Estaremos sempre disponíveis para vos ouvir e agradecemos uma vez mais todos os esclarecimentos que nos deram. Senhoras e senhores deputados, nós vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Como sabem, estávamos no ponto 3, porque tivemos que adiar, dado o adiantado da hora, discussão e votação do texto final relativo aos projetos de resolução sobre cuidados paliativos e reforço da rede de cuidados paliativos. Antes de mais, queria... Está aqui o texto, não é? Quero agradecer ao Sr. Deputado João Dias, que fez um trabalho de consolidação de um texto que serviu de base. E eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados se podemos votá-lo em conjunto. Não. Então eu gostava que cada um depois assinalasse, cada grupo assinalasse quais os pontos que quer destacar. Mas pergunto ao Sr. Deputado João Dias se quer fazer algo. Não está? Sr. Deputada Paula Santos quer fazer alguma apresentação? Não. Está tudo feito, vamos já ao. Senhoras e senhores deputados, portanto, pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista como é que vê este texto para podermos votar. Se ponto por ponto, se podemos agregar, visto que foi um trabalho conjunto, o que é que quer destacar? Faz favor, Sra. Deputada Anabela.
Muito bom dia.
Muito bom dia.
Nós, efetivamente, trazíamos a proposta. Antes de mais, agradecer pelo trabalho, que é um trabalho árduo, conseguir fazer esta proposta de texto final. Mas nós trazíamos então a proposta de votação do texto tal como ele está. As iniciativas que foram propostas já foram discutidas. Aquilo que nós defendemos é que todas estas propostas são redundantes e que ignoram o plano estratégico para o desenvolvimento e também o plano de recuperação, mas que tudo está, não traz nada de novo, mas entendemos que efetivamente ainda há muita coisa para fazer e vamos abster relativamente a estes pontos. Se assim entenderem, quiserem votar o texto tal como está, nós só teríamos um reparo relativamente ao ponto 9 e, pela falta de objetividade do ponto, nós pedíamos que este ponto fosse retirado e então votado depois a proposta de texto em conjunto. Se entenderem de outra forma e se entenderem votar ponto a ponto, pois estamos disponíveis também, obviamente.
Sr. Deputado Rui Cristina.
É a deputada Sandra Pereira, que deve estar online, que vai tratar deste ponto.
Muito bem. Sr. Deputada Sandra Pereira, quer usar da palavra? Não.
Deve-se ligar agora, deve estar. Senhora Presidente, eu estou aqui, estou.
Faz favor.
Uai, Senhora Presidente, eu julgo que o coordenador terá no início da reunião pedido o adiamento deste ponto.
Senhora deputada, nós pedimos desculpa que não a conseguimos perceber.
Pois, eu estou aqui com um problema, por isso é que eu julgo que nós iríamos pedir, não sei se falou que consigo inicialmente, mas em todo o caso o PSD vai pedir o adiamento deste ponto.
Senhora deputada, então vai pedir ou está a pedir?
Está a pedir, eu até julgava que estava pedido.
Senhoras e senhores deputados, pronto, não estava pedido, está pedido neste momento, temos o texto, ficará adiado então para a semana, muito bem? Pronto, então este ponto fica adiado para a semana. Mas uma vez mais agradeço ao Sr. Deputado João Dias. Faz favor, diga, Sr. Deputado Paula Santos.
Oh, Sr. Presidente, eu queria só chamar a atenção do seguinte, é um pedido de adiamento por parte do PSD, não temos nada a discutir, não é essa a questão. Eu queria só solicitar o seguinte, se for por alguma questão de introduzir alguma alteração ao texto, o PSD procure fazer antecipadamente e não no dia da reunião, para que todos possamos depois também ver o texto antes e podermos também fazer a nossa apreciação.
Senhoras e senhores deputados, muito bem, parece-me pertinente essa sugestão. Eu queria só dizer-vos que na próxima quarta-feira nós reagendamos este assunto. Portanto, terça não haverá reunião de comissão pelos motivos que eu já disse, que há de facto reuniões do grupo da PMA que são reuniões que são demoradas, que se prendem com o processo legislativo, mas na quarta-feira retomamos e este tema estará em cima da mesa, visto que já esteve agendado, vai ser novamente reagendado. Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita.
Peço desculpa, como não sabia que o ponto ia ser adiado, não fiz só uma nota inicial que me caberia fazer, que é o Sr. Deputado João Dias teve de facto a gentileza e o trabalho de fazer este texto conjunto e na verdade até teve duas vezes, uma vez que a primeira versão incidiu sobre um quadro comparativo que estava desatualizado. Em todo o caso, e eu já lhes fiz chegar esta nota, nós estamos disponíveis para a semana para fazer a votação neste texto ou noutro que venha a aparecer com algumas correções por parte do PSD. Em todo caso, há algumas coisas que eu gostava só de dizer por alerta, que é, em relação ao título, mas isso é uma coisa que se pode depois tratar, o título não corresponde exatamente àquilo que são os projetos, e em relação ao texto propriamente dito, como é natural nestes processos, há áreas de redundância e há áreas de divergência. E, portanto, teremos que ver depois o que é que resulta deste texto final. É a ver a nossa vida, eu sei, mas depois vamos ter que dar uma, se calhar, uma depois de tudo votado e com aquilo que permanecer, se calhar uma segunda leitura, porque pode acontecer que haja aqui coisas que não sejam coincidentes. Muito obrigada.
Senhora deputada, tem toda a razão, mas o texto voltará à comissão depois de introduzidas, como fizemos da outra vez, que é um método mais seguro. Senhoras e senhores deputados, vamos então passar agora ao ponto número 6, discussão e votação do relatório da petição número 30, cujo objeto é pela integração das análises e exames nos sistemas de informação dos cuidados de saúde primários. Tenho o Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Rui Cristina. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente aqui a esta petição, é uma petição que é subscrita por 681 cidadãos. Os peticionários solicitam aqui a integração, sem necessidade de transcrição pela parte do médico de família, das análises e exames nos sistemas de informação dos cuidados de saúde primários, através da criação por parte dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, de uma plataforma única com os laboratórios convencionados. Fazendo aqui uma análise da mesma, os peticionários consideram que a integração das análises e exames nos sistemas de informação dos cuidados de saúde primário podem dispensar a transcrição pela parte do médico de família, caso seja criada uma plataforma única entre esses serviços e os laboratórios convencionados. E no entender dos peticionários, a adoção deste procedimento seria fortemente aqui, iria-se tirar muita burocracia, bem como promotora de uma melhoria de qualidade e de maior celeridade da atividade assistencial e libertando aqui os médicos de família de transcrever esses exames para o processo informático do utente, num processo numeroso que, na maior parte das vezes, ocupa 50% do tempo da consulta, além de que é suscetível de gerar erros. Os peticionários também alegam que o acesso às análises e aos exames ocorreria através de uma realização de uma consulta médica presencial ou não presencial, como atualmente sucede, e respeitando o Regulamento Geral da Proteção de Dados, ou seja, em suma, os peticionários defendem que a dispensa da transcrição pela parte do médico de família, das análises e exames nos sistemas de informação dos cuidados de saúde primários, melhoraria o sistema, o Serviço Nacional de Saúde, na medida em que, designadamente, contribuiria para a melhoria substancial da qualidade das consultas de medicina geral e familiar, também iria reduzir o tempo de espera para marcação e atendimento em consulta, melhoria e satisfação do utente, e iria criar aqui uma maior robustez também na relação médico-doente e ajudaria no acréscimo da motivação dos médicos de família e beneficiaria os indicadores de saúde da população. E é isto, é o que eu tenho, é o que nós temos, PSD, temos para dizer relativamente a esta petição.
Aqui mais umas coisas mesmo. Muito obrigada, Sr. Deputado, muito obrigada pelo relatório que produziu. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, que está a participar online, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Muito bem, obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar e agradecer ao Sr. Deputado Rui Cristina a elaboração do relatório final desta petição. Não obstante a petição ter sido subscrita por 681 cidadãos, ainda assim, e bem, no nosso entender, o Sr. Deputado Relator entendeu realizar a audição, tendo em conta a relevância desta matéria, que é a integração dos meios complementares de diagnóstico terapêutica nos sistemas de informação dos cuidados de saúde primários. É um dos pontos de vasta dimensão da transição digital na área da saúde em geral e dos cuidados de saúde primários em particular. Estão identificadas no Orçamento de Estado e no Plano de Recuperação e Resiliência as prioridades para a modernização digital, o alargamento da capacidade resolutiva nos cuidados de saúde primários e a necessidade de interoperabilidade entre as várias plataformas existentes nos cuidados de saúde. Ainda muito recentemente foi aprovada nesta Comissão um texto final resultante de 4 projetos de resolução que, entre várias medidas do reforço dos cuidados de saúde primários, estão também a contemplar a instalação de meios complementares de diagnóstico em todos os agrupamentos dos centros de saúde e a articulação com as unidades hospitalares para a realização de meios complementares de diagnóstico prescritos nos cuidados de saúde primários. Portanto, esta é uma matéria muitíssimo relevante, tendo em conta os desafios da digitalização na saúde, pelo que mais uma vez agradeço ao Sr. Deputado Rui Cristina este relatório final. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Quer usar da palavra? Não. Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Quer usar da palavra? Também não. Não sei se mais algum dos senhores deputados está inscrito, isto quando há participações à distância é mais difícil nós termos... Não? Pronto, então, muito obrigada uma vez mais ao senhor deputado relator e vou pôr à votação, portanto, o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora para o ponto 7, discussão e votação do relatório final da petição 41, construção de um novo centro de saúde na freguesia da Quinta do Conde, Conselho de Sesimbra, com um serviço de urgência básica. Senhora Deputada Relatora, Sra. Deputada Fernanda Velez, penso que nos está a ouvir. Não? Não? Sr. Deputado Coordenador do PSD.
É a Sra. Deputada.
Ah.
Entrar. Pode, não pode e deve.
Sr. Deputada Fernanda Velez. Ah. Faz favor. Não, é que isto houve assim avanços e recuos e depois às vezes isto quando avançamos recuperamos o tempo que ficou. Faz favor, que sendo a senhora deputada Fernanda Veleza a senhora deputada relatora, tem a palavra para apresentar o relatório. Nós aguardamos o que for preciso. Faz favor. Ó, senhora deputada, neste momento o funcionamento do Parlamento não está, isto não há cronómetros, isto está muito difícil este funcionamento. Faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. A petição número 41-14, que solicita a construção de um novo centro de saúde na freguesia de Quinta do Conde, Conselho de Sesimbra, com o serviço de urgência básica, deu entrada nesta Assembleia a 5 de fevereiro de 2020, tendo baixado à Comissão de Saúde a 13 de março do mesmo ano. Trata-se de uma petição exercida coletivamente, subscrita por 4.143 cidadãos, pelo que é obrigatória a audição dos peticionários, bem como a sua apreciação pelo plenário da Assembleia da República. Os peticionários foram ouvidos em audição no dia 24 de setembro de 2020 e referiram então que a freguesia da Quinta do Conde tem cerca de 33 mil habitantes, sendo que apenas cerca de metade dos quais dispõe de médico de família atribuído. Acresce ainda, no entender dos peticionários, que as instalações de saúde localmente existentes não respondem às necessidades da população, já que não asseguram a prestação de assistência médica no período noturno, compreendido entre as 20 e as 8 horas, além de se registarem ainda dificuldades nos transportes públicos de acesso. Assim, os peticionários solicitam à Assembleia da Freguesia a construção de um novo centro de saúde, nas características que já referi anteriormente. A propósito da audição dos peticionários, eu queria dizer que há uma frase descontextualizada no final da página 5. A última frase é para retirar, porque isso diz respeito já a outro relatório que estava a fazer. A Comissão de Saúde requereu a 14 de maio de 2020 a informação à Sra. Ministra da Saúde a propósito da pretensão expressa pelos peticionários, mas, decorrido quase um ano, não obteve qualquer resposta do Governo à referida solicitação. Face ao exposto, a Comissão de Saúde considera que o objeto da petição número 41-14 está bem especificado, encontrando-se inteiramente preenchidos os requisitos formais para o efeito. A petição reúne os requisitos constitucionais e requisitos para ser discutida e votada em plenário. Finalmente, dizer-vos que reservo nesta sede a minha posição sobre a proposta em apreço. Senhora Presidente, como eu já referi, há um erro. Na página 5, a última frase é para ser retirada, porque diz respeito a outro relatório já que estava a elaborar. Página 5. Sim, é.
Senhora deputada relatora, quero cumprimentá-la pelo relatório e pelo que, de facto, está explanado de uma forma tão objetiva. Queria passar agora a palavra ao senhor deputado Ivan Gonçalves para se pronunciar sobre este relatório. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Bom, em primeiro lugar, nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de cumprimentar a Sra. Deputada Fernanda Veles pela elaboração deste relatório e dizer também que este é um problema que se tem vindo, que existe desde há alguns anos. A freguesia da Quinta do Conde é uma das freguesias com maior crescimento demográfico no nosso país, se não a que teve o maior crescimento demográfico. Portanto, os equipamentos de saúde de que esta freguesia dispõe não são, de facto, suficientes para as necessidades destas populações. Esta é uma preocupação que tem sido manifestada quer por autarcas, quer pelo Governo, quer até pela ARS. E, de facto, a informação que temos e que este Parlamento também tem é que existe a intenção de proceder à construção deste equipamento, que é necessário, e que aguarda neste momento a possibilidade de que existam verbas para a sua construção. E, portanto, relativamente ao tema, nós estamos de acordo e estamos solidários com este tema. Relativamente ao relatório, mais uma vez, gostávamos de cumprimentar o Grupo Parlamentar do PSD e a Sra. Deputada pela sua redação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento a Senhora Deputada pelo relatório. Nós vamos acompanhar o relatório. Obviamente, ele vai ser discutido em plenário, depois teremos a oportunidade também de aprofundar a discussão sobre o tema em concreto que versa esta petição, mas gostaria aqui de deixar só este aspecto muito breve. As dificuldades no acesso à saúde nesta freguesia já vêm de há muito e que continuam por resolver, e de facto esta reivindicação que é aqui colocada da construção de um novo centro de saúde para dar resposta a esta população faz de facto todo sentido, tendo em conta a evolução demográfica, tendo em conta as carências e tendo em conta as limitações de facto existentes do atual centro de saúde, que ficou aquém daquilo que era necessário para dar resposta à população. Por isso são questões que de facto nós acompanhamos, que faz todo o sentido e deve ser continuado o investimento para que a população desta freguesia possa de facto ver assegurados os seus direitos e neste caso o seu direito à saúde.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este relatório? Não havendo mais pedidos de palavra, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. E, mais uma vez, cumprimento a Sra. Deputada Relatora. Passamos agora ao ponto 8 da nossa ordem do dia. A discussão e votação do relatório final da petição número 67, petição para disponibilizar testes Covid-19 a profissionais e utentes de lares e outras instituições similares, públicas e privadas. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Pedro Alves, que está por videoconferência. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes e os que estão em videoconferência, dizer-vos que esta petição é relativa à disponibilização de testes para profissionais e utentes de lares e similares, privados e públicos. Os peticionários que subscreveram esta petição eram cerca de 400 cidadãos e data de 16 de abril de 2020. Dizer que cumpria com todos os requisitos legais e constitucionais e tinha por objetivo procurar dar maior eficácia ao diagnóstico dos casos positivos e considerando também as circunstâncias dos profissionais e dos utentes. No entanto, esta petição não fará qualquer sentido, uma vez que neste momento já estamos num processo muito mais avançado do combate à pandemia, nomeadamente através do processo de vacinação, que começou, como nós sabemos, como prioritário nos lares, sendo que cerca de 164 mil dos 200 mil utentes e profissionais que se encontram nos lares já se encontram vacinados e os restantes não estão fruto das situações de surtos existentes nessas instituições. A Comissão, nesse sentido, mesmo não sendo necessário fazer uma audição aos peticionários, teve o cuidado de ouvir os peticionários não por videoconferência, como está transcrito aqui, e queria fazer essa correção, mas sim através do modo presencial em outubro. No entanto, de dizer que também solicitou informações ao Governo através da Comissão a 28 de maio de 2020 e até hoje ainda não obtivemos qualquer tipo de resposta por parte do Governo. Este é um problema que se tem vindo a arrastar, o Governo na sua relação com o Parlamento e com os portugueses, e é uma situação que nos parece que tem que acabar de uma vez por todas. É um desrespeito não apenas com o Parlamento, com os portugueses, mas sobretudo também é um desrespeito para com as regras da democracia. A democracia tem regras para funcionar, quando não são cumpridas as regras não há plena democracia, o que é o caso. Relativamente a esta condição, E o parecer, uma vez já estamos noutra fase, é dar conhecimento a todas as instituições, governo e aos peticionários, do relatório que foi feito, das diligências que fizemos, mas que já não vem a propósito fruto da fase em que nos encontramos. E é só. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo e agradeço o relatório que produziu. Cumprimento por isso. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Marta Freitas, faz favor, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para se pronunciar sobre este relatório, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece a realização deste relatório final, relativamente a esta petição número 67. Esta petição que deu entrada na Assembleia da República no 16 de abril de 2020, e que, como se pode verificar na leitura da petição, do relatório, bem como da consulta da documentação deixada pelos peticionários em outubro nesta audição, pode-se verificar que realmente foi um ato de cidadania ao saudar, que teve por base uma investigação da primeira peticionária, Ana Rita Gomes Pereira Matos, e que teve logo a preocupação em propor medidas que pudessem proteger os utentes mais idosos ou grupos de risco que residem em lares. E, portanto, é de saudar esta iniciativa e esta preocupação. Também é uma preocupação e tem sido uma preocupação do Governo de proteger os mais idosos, os mais vulneráveis que residem em estruturas de apoio permanente, e mitigar também a entrada deste vírus no lar. Foi também foram adotadas medidas para esse efeito, desde a distribuição logo de início de equipamentos de proteção individual, o lançamento do programa para a aquisição de equipamentos de proteção individual. Também em maio iniciaram logo os testes preventivos, e a título de exemplo, entre maio e junho foram feitos 117 mil testes a trabalhadores dos lares. Também desde outubro é feita uma testagem preventiva aos lares, uma testagem semanal de 25% dos funcionários, e isto já é anunciado pelo Instituto de Segurança Social, lembrando que existem as equipas de espelho, e portanto é importante fazer esta testagem esta que se tem revelado primordial, no sentido que é desde outubro que foram feitos mais de 133 mil testes, foram detectados vários casos de positivos, e por isso também se conseguiu evitar vários casos de surtos, e o que é bastante importante nesta ação de mitigação do vírus e entrada do vírus nas estruturas residenciais. Dizer que muitas medidas foram feitas, é importante realmente verificar o comportamento também destas variantes que vão surgindo, destas novas variantes, e o comportamento, proteger estes idosos, não baixar a guarda mesmo perante a vacinação, e é importante continuar com medidas como a integração de colaboradores sempre que é necessário nos lares, por casos por identificação de casos positivos em determinados funcionários, e é importante então a ação das brigadas que têm apoiado fortemente os lares nestas situações, e portanto tem havido uma preocupação real do Governo em mitigar qualquer situação e não baixar a guarda e assegurar efetivamente a segurança de todos estes utentes que estão a residir em lares com apoio, onde têm apoio permanente. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este relatório? Bem, não havendo mais pedidos de palavra...
Só uma nota importante, Senhora Presidente.
Faz favor, rapidamente.
Só uma nota importante que acho que é importante indicar é que, neste momento, são praticamente 100% dos idosos que estão vacinados nas estruturas residenciais, que são estruturas que se evidenciaram que poderá haver um maior risco, e, portanto, acho que isto é uma ação importante e uma proteção essencial.
Fica a referência. Muito obrigada. Vamos então passar à votação do relatório final da petição 67. Quem vota? Ainda quer. Senhor Deputado Pedro Alves, Senhor Deputado Relator, ainda quer usar da palavra sobre o mesmo relatório? Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era uma simples circunstância agradecer as palavras que foram dirigidas relativamente à elaboração do relatório, nomeadamente a deputada do Partido Socialista. No entanto, não posso deixar de dizer que naquilo que foi a matéria concreta da petição, ou o objeto da petição, o Partido Socialista não referiu o comportamento do Governo, nomeadamente o facto de não ter respondido aos peticionários e à Assembleia da República. Era só para que isso ficasse registado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Relator, uma vez mais, vamos então votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao ponto 9 da nossa ordem do dia. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, solicitando a audição da Associação Nacional de Fibrose Quística, a Associação Portuguesa de Fibrose Quística, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento sobre os procedimentos de autorização de administração de novos fármacos para a fibrose quística. De facto, um tema que tem tido uma visibilidade pública nestes últimos dias. Portanto, Sra. Deputada Cláudia Bento, faz favor, tem a palavra para
Obrigada,
apresentar.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na passada sexta-feira, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata entregou um requerimento com o intuito de serem esclarecidos os motivos pela não autorização em Portugal dos novos fármacos para o tratamento da fibrose quística. Fazendo uma breve contextualização e exposição, esta doença é uma doença rara, crónica, autossómica recessiva, com uma elevada morbimortalidade associada. A esperança média de vida destes doentes ronda os 30 anos, de acordo com os dados presentes na norma da Direção-Geral da Saúde para o tratamento e diagnóstico da fibrose quística. As manifestações da doença ocorrem num espectro muito variado, mas é essencialmente a doença pulmonar que determina o prognóstico e a sobrevida destes doentes. Atualmente encontram-se disponíveis terapêuticas moduladoras, as quais permitem a possibilidade de alterar o curso e a história da doença. Os primeiros fármacos surgiram em 2015, mas lamentavelmente o processo de aprovação em Portugal de algum destes fármacos está pendente até hoje e, portanto, passados 5 anos, ainda não podem serem administrados no nosso país, dado não terem autorização expressa pelo Infarmed. Mais recentemente, em 2019, surgiu um novo fármaco, denominado Caftrio, com benefícios muito superiores aos prévios e é a esperança de muitos doentes, o qual demonstrou melhorar significativamente o prognóstico dos doentes com fibrose quística, no que respeita quer à diminuição das exacerbações pulmonares, internamento hospitalar, melhoria da função respiratória e da qualidade de vida. A Agência Europeia do Medicamento autorizou em 21 de agosto de 2020 a comercialização dentro da União Europeia do medicamento Caftrio. Este fármaco já se encontra em vários países, nomeadamente Dinamarca, Alemanha, Irlanda, Inglaterra, França, Suíça. Contudo, em Portugal ainda decorre o processo de aprovação deste fármaco e estamos assim, deste modo, a privar os nossos doentes ao benefício destas terapêuticas. Perante esta situação, em novembro de 2020 foi lançada uma petição pública para a aprovação de Caftrio, do medicamento Caftrio, que conta atualmente com mais de 70 mil assinaturas. E também a mencionar que há várias iniciativas dos grupos parlamentares para esta temática. Embora existam autorizações de utilização especial do medicamento Caftrio, a verdade é que são insuficientes e não podem ser vistas como solução. Estas autorizações são usualmente facultadas a doentes num estadio clínico grave da doença e, portanto, o medicamento neste estado clínico grave não é capaz de resolver os danos pulmonares irreversíveis. No dia 9 de março foi noticiado que o Infarmed aprovou 14 pedidos de autorização especial e possivelmente esta aprovação poderá ter ocorrido com o contexto de mediatização do caso. E, portanto, isto não é aceitável. Nós temos que tentar dar a melhor terapêutica a todos os doentes. De acordo com os dados presentes, existem cerca de 100 doentes com fibrose quística que poderiam beneficiar do tratamento com fipáfitrio. Recentemente têm sido noticiados casos de grave sofrimento humano associado à inacessibilidade dos doentes às referidas novas terapêuticas, ao mesmo tempo que se evoluma dúvidas no que se refere aos procedimentos de autorização de uso dos novos fármacos. Em Portugal existem cerca de 400 pessoas com fibrose quística que se encontram numa situação particularmente desvantajosa, uma vez que este país é um dos últimos da União Europeia que não tem acesso generalizado a terapias inovadoras mais eficazes. Urge corrigir esta situação. Como pode um processo arrastar-se tanto tempo e ser considerado adequado, limitando a esperança e a qualidade de vida destes doentes? Neste sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata propôs que sejam ouvidas na Comissão de Saúde as seguintes entidades, com o intuito de corrigir e de alterar o processo de aprovação destes novos fármacos. Pretendemos ouvir a Associação Nacional de Fibrose Quística, a Associação Portuguesa de Fibrose Quística, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte e o Instituto da Farmácia e do Medicamento. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hortense Martins, faz favor.
Bem, muito obrigada. Cumprimento a Sra. Presidente e as Sras. E os Srs. Deputados. De facto, esta doença, que é uma doença muito incapacitante e para a qual sabemos que não existe cura, é uma doença que já nos preocupa há muito tempo e nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ouvimos estas duas associações, doentes e familiares de doentes, já desde logo em relação ao pedido de audiência que nos foi feito em dezembro do ano passado. E, portanto, a dizer que para nós é importante a rapidez que o Infarmed decidiu relativamente à autorização e inclusão no programa que está previsto de precoce de atendimento e de autorização para este medicamento relativamente à doença e à doente Constança, que assim designada e que hoje em dia também disputou este mediatismo, mas dizer que para nós foi muito importante e vimos com satisfação que o Infarmed tenha decidido, mas também é importante que o decida relativamente aos outros doentes, como a doente que nós ouvimos em dezembro, a Ana, as Joanas, as Marias, os Manuéis e todas as pessoas que necessitem efetivamente deste medicamento. A nossa questão relativamente à oportunidade ou ao oportunismo deste requerimento, não desvalorizando a valorização da audição destas entidades aqui referidas, é que, como a senhora deputada bem referiu, Cláudia Bento, é que este requerimento vem tardiamente, uma vez que já entrou nesta Assembleia uma petição e iniciativas dos grupos parlamentares, de alguns grupos parlamentares. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez um projeto de resolução que deu entrada ainda em fevereiro relativamente a este mesmo assunto e que eu até tinha a intenção de perguntar à senhora deputada, que foi designada deputada relatora desta petição, se não tencionava ouvir os peticionários relativamente a este mesmo assunto, o que eu acho que seria o procedimento normal e coerente relativamente ao número de doentes que nós temos a necessitar destes medicamentos. Não é só um medicamento, como saberá, porque são os médicos que decidem as terapêuticas adequadas relativamente aos próprios doentes, porque nós não somos nós que dizemos que um determinado medicamento é ou não adequado a um determinado doente. Isso só poderá ser feito mediante o caso concreto, como bem sabemos, e às vezes até na combinação de medicamentos. E alguns dos dados que a senhora deputada referiu, sabemos que neste momento já estão desatualizados, não só o que se refere em relação às autorizações, em relação a alguns dos medicamentos que nós também, portanto, alguns dos medicamentos inovadores que nós também referimos no nosso projeto de resolução, e, portanto, nós atendemos a toda a pertinência na audição destas associações que são as associações que acompanham, associações de doentes, que têm uma palavra forte, do fundo, a dizer nas experiências também que estão a ser relatadas, mas que, e que dos próprios doentes, do saber que eles também inserem relativamente a tudo isto. Aliás, nessa petição que está aqui na Assembleia da República, não só são essas duas entidades, que é a Associação Portuguesa de Fibrose Quística, mas já também a Associação Nacional de Fibrose Quística, mas também está como primeira subscritora uma paciente que é a Ana Isabel Nascimento, uma paciente de fibrose quística. E, portanto, eu gostaria de propor ao PSD se não acharia adequado retirar o seu requerimento e considerá-lo dentro do que é a petição e a audição já proposta, que seria, acho, normal que se fossem ouvidas estas entidades aqui propostas, que são os subscritores da petição, que eu acho que é o andamento normal dos trabalhos relativamente a isto. Sendo que, numa nota que eu também gostaria de dar, é que, porque em relação ao caso particular, este requerimento já não faz sentido, uma vez que já foi decidido para a doente Constança, digamos, em relação ao seu caso concreto. Mas a nós preocupa-nos tanto a senhora a doente que está a viver uma situação muito crítica, como todos os demais doentes também nesta situação. E, portanto, a nossa pergunta é se o PSD não considera retirar e integrar isto no normal funcionamento das responsabilidades também que a senhora deputada tem enquanto relatora desta petição, e que nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queremos deixar claro que apelamos que seja um procedimento rápido relativamente à audição, respeitando esta petição, porque nós gostaríamos que isto não ficasse relegado para segundo plano.
Muito obrigada, senhora deputada. Vou passar agora a palavra... Eu depois, no fim, a senhora deputada terá a oportunidade de responder. Vou passar a palavra ao senhor deputado Moisés Ferreira, que quer usar da palavra sobre este requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. É muito rápido. É verdade que desde que este requerimento deu entrada também aconteceram algumas atualizações sobre a situação. Por exemplo, o Infarmed aprovou ontem, salvo erro, alguns pedidos de autorização de utilização especial deste medicamento, mas ressalvava este facto, apesar de ser positivo, são ainda apenas pedidos de autorização de utilização especial, e, portanto, acho que ainda falta um longo caminho, nomeadamente para a introdução e permissão de introdução de um medicamento que até já teve luz verde por parte da Agência Europeia. E por isso nós não nos opomos, obviamente, aos requerimentos que são apresentados para as audições sobre este tema, considerando que há uma causa que é mais profunda e é até comum a várias outras situações, a várias outras doenças, a várias outras terapêuticas e a várias outras autorizações, e que é uma causa que foi até já levantada pelo Observatório Português de Sistemas de Saúde, num relatório de primavera, salvo erro, de 2019, em que o Observatório mostrava que em Portugal, comparativamente com muitos outros países europeus, se demora mais tempo a autorizar a introdução de terapêuticas inovadoras, e que muitas vezes essa autorização está condicionada, passando a redundância, a condicionamentos orçamentais e, portanto, de alguma forma, até a alguma instrumentalização política e orçamental. E por isso parece-nos que não só para este tema da fibrose quística faz sentido fazermos as audições e o debate, mas faz sentido também termos um debate um bocadinho mais abrangente e alargado sobre a forma como se demora a introduzir inovação terapêutica no país, comparativamente com outros países da União Europeia, mas acompanharemos estes requerimentos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma dos senhores deputadas quer usar da palavra? Faz favor, Sr. Deputada Paula Santos.
É indiferente. Bom, gostaríamos de dizer o seguinte sobre este requerimento que foi apresentado. Nós consideramos que faz sentido que a Comissão possa ouvir este conjunto de entidades, tendo em conta, nós não particularizávamos de facto, tivemos já a oportunidade também de reunir com a Associação de Doentes, já questionámos o Governo também sobre esta matéria e de facto creio que faz sentido percebermos efetivamente as dificuldades ou não existentes para que o medicamento possa, o processo por parte do Infarmed possa ser concluído e que os doentes com fibrose quística que tenham os requisitos para poderem ser tratados com este medicamento possam ter acesso. Também, quanto à questão que o PS aqui introduziu, creio que não será incompatível poder fazer estas audições, tendo em conta que há uma petição que, de facto, que deu entrada na Assembleia da República. A audição dos peticionários, eu creio que é obrigatória pelas assinaturas, exatamente. Portanto, creio que é um processo que podemos trabalhar de uma forma articulada relativamente a esta matéria, mas dizer que o PCP, tendo em conta as entidades que foram propostas no requerimento do PSD, não tem nada a opor e achamos que a Comissão deve fazer este acompanhamento. Porque, de facto, aliás, até pela própria associação, as autorizações de utilização especial que estão a ser solicitadas e que estão a ser aprovadas por parte do Infarmed não resolvem a questão totalmente. Aliás, a associação faz referência a esse aspecto e que importava percebermos, de facto, até inclusivamente por parte do Infarmed, quais são as questões que se colocam relativamente a este processo.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação a este requerimento do PSD, três notas. A primeira é para dizer que no grupo parlamentar do CDS, e não estou a dizer que seja esta a natureza ou a intenção do PSD, mas no grupo parlamentar do CDS entendemos não ser uma boa prática prosseguir casos específicos que tenham sido mediatizados nas redes sociais, que ganham uma proporção que tem, obviamente, a nossa total empatia perante o desespero que as pessoas estão a viver, mas não devem, em nosso entender, ser um motor, e como digo, não estou a dizer que seja essa a intenção do PSD, mas não deve ser esse o motor da nossa atividade aqui. Essa é a primeira nota. A segunda nota, para dizer que, na sequência disso, e embora acompanhemos o requerimento, votaremos favoravelmente o requerimento, entendemos que quer o Infarmed, quer as associações de doentes fazem todo o sentido ser ouvidas nesse âmbito mais largo, o centro hospitalar em causa, enfim, também, mas prende-se mais com situações concretas, não nos opomos a que seja ouvido, mas tem uma natureza um bocadinho mais específica. A terceira nota, para dizer que também apresentámos um projeto de resolução sobre esta temática, mas de um ponto de vista um bocadinho mais genérico, porque, como aqui já foi dito por outros grupos parlamentares, não é a primeira vez, aliás, já são várias as vezes em que associações doentes e em determinadas patologias específicas que precisam de medicamentos inovadores apresentam queixas quanto à demora para o Infarmed fazer a introdução dos medicamentos no mercado. E, portanto, é nesse âmbito mais largo, que também abrange o da fibrose quística, que entendemos que é importante que o Infarmed encontre até na sua participação e colaboração com outros reguladores, desde logo o regulador europeu, possa encontrar mecanismos mais rápidos, mais ágeis de introdução de mercados para os quais não existe uma alternativa terapêutica eficaz. E por isso também apresentámos um projeto de resolução e temos todo o interesse em seguir a matéria. Portanto, dito isto e concluindo, eu acho que a proposta da senhora deputada, o entendimento da senhora deputada Paula Santos faz todo o sentido, que é, assim, qualquer das maneiras, no decorrer da petição seria importante ouvir algumas entidades, para além, obviamente, dos peticionários, que são obrigatórios, e, portanto, também se pode tentar encaixar um processo no outro e até concorrer para o melhor trabalho da Comissão. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, não sei se há mais algum dos senhores deputados que está a participar à distância que esteja inscrito? Não? Não. Então passo novamente a palavra à sra. Deputada. A sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sra. Cláudia Bento. Nós também, o grupo parlamentar do PSE, também já teve a oportunidade de ouvir a Associação Nacional e a Associação Portuguesa e também doentes com fibrose quística. Relativamente à petição sobre esta temática, foi distribuída na semana passada e até à data ainda não me chegou a nota de admissibilidade. Assim que chegar, será marcado com a maior urgência e, se possível, dentro da próxima semana. O PSD, portanto, não vai deixar cair o requerimento. Vamos manter o requerimento tal e qual como está. Não se reporta apenas um caso. Existem mais pessoas, doentes, que necessitam destas terapêuticas. Segundo os dados de doentes, há 100 doentes que poderão beneficiar do tratamento com Recaftrio e realmente melhorar a sua qualidade e as suas doenças, nomeadamente do foro pulmonar. Também noticiar que, embora ontem tenham sido autorizados 14 pedidos de autorização especial, esta autorização especial não vai permitir todo o benefício do fármaco, porque esta autorização especial já são doentes com sequelas graves, com limitação irreversível e, portanto, o dano irreversível não pode ser revertido. E, portanto, temos que instituir a terapêutica em estadios mais em que não haja tanto o dano. E é inadmissível que tenhamos que esperar 5 anos para ser aprovado um medicamento que já tem benefícios comprovados. Relativamente, foram sim autorizados este ano 2 novos fármacos, nomeadamente um deles é o Orvatez, se não estou em erro, e este medicamento estaria disponível desde 2015. Portanto, só está disponível em Portugal em fevereiro de 2020, passados 5 anos. Nós estamos nesta terapêutica, no contexto de novas terapêuticas para o tratamento da fibrose quística, continuamos na cauda da Europa. Portanto, o nosso requerimento é com o intuito de tentar compreender o porquê desta aprovação destes novos fármacos moduladores demorarem tanto tempo. E, portanto, isto não é concebível. É necessário resolver a situação dos urgentes e, portanto, o importante é resolvermos e tentar fazer com que o processo de aprovação destas novas terapêuticas não demorem tanto tempo. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação do... Ai, quero usar ainda da palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Eu só gostaria de deixar claro que o grupo parlamentar do Partido Socialista, tal, eu acho que fui clara, mas se calhar não fui, não se opõe à audição e até requer rapidez na audição destas associações e do Infarmed, tal como até seria obrigatório no que diz respeito à tramitação da petição que deu entrada na Assembleia já em dia 8 de fevereiro de 2021. Agora, por exemplo, no que diz respeito a este caso concreto, o requerimento do PSD faz, como aliás a senhora deputada Ana Rita Bessa também agora referiu, faz menção ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, e nós sabemos que não é apenas esta unidade que acompanha doentes em Portugal sobre fibrose quística. Portanto, este requerimento está um bocadinho, digamos, desadequado relativamente ao objeto e à profundidade que nós queremos analisar e ter nas audições sobre este tema que, como eu também referi, nos preocupa e, aliás, a nossa resolução é no sentido também, no fim, termos também falado com o Governo, com o Infarmed e com estas associações, a tentar arranjar formas de evitar os obstáculos às respostas às necessidades destes doentes e que são naturalmente prementes. Mas dizer que, por exemplo, relativamente àquilo que eu disse, o Governo, o Secretário de Estado da Saúde, já aprovou a 26 de janeiro de 2021, após a avaliação do Infarmed, dois medicamentos, o Orkambi e o Calideco, e que esses medicamentos são também medicamentos inovadores para o tratamento da fibrose quística. Sendo que nós não... Oh, senhora deputada, vamos cá esclarecer uma coisa. Todos nós achamos que demoramos muito tempo. Foi por isso que, que em Portugal se demora muito tempo, existe só uma empresa que os comercializa. Todos esses processos nós sabemos que existem, não é só em Portugal que demoram muito tempo, mas Portugal demora-se muito tempo. E foi por isso que nós fomos o primeiro grupo parlamentar a apresentar uma iniciativa neste Parlamento para tentarmos obviar e ultrapassar esses aspectos. Portanto, nós reconhecemos, quero com isto dizer, que não é só o PSD com este requerimento está aqui a fazer jus a esta causa. Todos nós já nos exprimimos no sentido desta boa causa. E acho que isto é de saudar. E, portanto, agora o que nos interessa é que sejamos expedidos e, por isso, renovo o nosso apelo para que o trabalho nesta comissão em relação à petição também se faça nestes termos e, portanto, não iremos obstaculizar naturalmente a audição destas entidades que nós também achamos que devem ser ouvidas.
Estamos agora em condições de poder votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, temos outros assuntos. Nos outros assuntos, tenho o pedido de intervenção do senhor deputado Moisés Ferreira. Faz favor, senhor deputado. E se mais algum dos seus deputados também, obviamente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tem a ver apenas uma questão sobre futuros agendamentos da Comissão. Só para perguntar se já tem uma data prevista para a audição do coordenador do Programa Nacional de Saúde Mental, aquele requerimento que foi aprovado há, não sei, 15 dias, 3 semanas atrás, se já há data para essa audição. Era apenas isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Posso dizer-lhe que uma data ainda meramente indicativa, mas que nós temos, é dia 24. Faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, peço desculpa, eu estou a perceber mal, é porque há bocadinho a Sra. Deputada Telma Guerreiro disse que íamos ouvir no Grupo de Saúde Mental o Sr. Coordenador. Vem duas vezes?
Não, senhora deputada.
Sou eu que estou a ver mal.
Isto foi um apelo que a senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho fez, mas o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não prescindiu que a audição se fizesse aqui nesta comissão. Não sei se serão duas. Duas audições sobre a mesma pessoa, não sei se isso vai acontecer. O que vai acontecer é uma em comissão. E foi isso que está decidido. A senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho, em sede do Grupo de Trabalho, irá discutir essa questão e outras. Senhor deputado Moisés Ferreira, a sua resposta é, para si, já sabe, meramente indicativo, porque ainda não temos a confirmação, dia 24 de março. Não sei se tem mais alguma coisa a questionar. E sobre...
Muito obrigado. Apenas isso.
Pronto.
Obrigado.
Senhoras e senhores deputados, mais alguma questão noutros assuntos que queiram questionar? Então damos por terminada a nossa reunião. Até aqui em sede de comissão, até à próxima quarta. Não se esqueçam que terça não haverá, porque há grupo de trabalho da PMA com votações e são reuniões de facto muito extensas e pesadas, portanto não podemos fazer duas no mesmo dia. Eu disse terça-feira.